com assunto importante, a nossa primeira pauta do programa de hoje, a respeito de você, brasileiro, descendente italiano, pois em uma decisão histórica publicada no último dia 12 de maio, a Corte de Cassazione reafirmou que a cidadania italiana tem pelo direito sanguíneo e é um direito subjetivo absoluto de relevância constitucional, ou seja, que nasce com o titular e é imprescritível. Esse será o nosso assunto e vamos traduzir um pouco essas palavras difíceis com a participação do Dr. Luiz Marcos Matarazzo Freire, que nos explica sobre o assunto. Doutor, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui com vocês. É, sim, é uma decisão histórica. Na verdade, a justiça italiana, que é muito garantista, né? Ela já está começando a encontrar maneiras de acomodar essa questão que aconteceu com o decreto Tajani e a Lei 74 de 2025, que restringiu efetivamente a cidadania italiana, criou muitos óbices aí aos nossos oriundos cidadãos italianos, né? Agora começam as cortes superiores a se pronunciar, né, mostrando como eles estão entendendo o direito em relação a isso, né? Eles vêm reafirmando desde sempre que a cidadania por direito de sangue, ela nasce com o nascimento, né? Até uma redundância, né? Nasce com o nascimento daquele cidadão que tem sangue italiano, ele é permanente e imprescritível. A Corte de Cassação veio sempre dando decisão, abordando essa questão, reafirmando esse direito, dizendo que se adquire no nascimento. Mas por conta dessa discussão toda que veio com o decreto Tajani, né, 36 de 2025, que depois virou Lei 74 de 2025, todos nós aqui, operadores do direito, descendente, eu, por exemplo, sou advogado italiano e também descendente, né? Também estive buscando a minha cidadania italiana através da justiça italiana. Tá? Então, essas decisões que estão surgindo agora, elas estão começando a realinhar o nosso barco ali e esperamos aí que no dia 9 agora desse mês, né, na nova audiência da Corte Constitucional, que outros rumos melhores aconteçam.
Uhum. Então, doutor, seria algo que ainda está por vir, né? O que vai mudar na prática para os descendentes italianos que vivem aqui no Brasil e querem se atualizar sobre o assunto?
Então, essas decisões, essa decisão aí agora e o que vem acontecendo é que vem reafirmando uma coisa que eu falava lá no passado, né? Eu falava para os meus assistidos sempre, aqueles principalmente os linha paterna que podiam buscar a cidadania através dos consulados, das embaixadas, que eles fizessem contato com os consulados, tentassem fazer contato e guardassem a prova desse contato, seria que serviria para como motivação para que nós pudéssemos levar à justiça, judicializar. Isso se mostrou realmente uma orientação importante, porque é o que está se decidindo agora. Aquelas pessoas que pelo menos tentaram e têm a prova da tentativa de agendamento nos consulados no passado, antes de 27 do 3, elas têm uma perspectiva e uma esperança de ser atendida com a lei anterior. Isso é muito importante. Isso já é o cenário italiano, né, da justiça italiana, juízes italianos, entendendo que não houve a inércia do descendente. O descendente foi lá e tentou. Então, todas aquelas pessoas, a gente tem que ter muita cautela em relação todos os passos que a gente tem que dar daqui por diante, mas todas aquelas pessoas que estavam na fila do consulado, quando as filas acabaram, que estavam marcados, aqueles que têm prova que tinham feito contato, né, iniciado o contato com o consulado, né, ou com a embaixada, essas pessoas, elas têm uma probabilidade muito grande de ser acolhida em uma ação judicial, o juiz entendendo que ele não ficou inerte. Tentou efetivamente, isso foi uma falha da administração italiana, entendeu? Isso já é uma luz para a gente. Antes era tudo nublado e agora apareceu uma luz ali que foi muito importante para todos. Todas aquelas pessoas, aqueles descendentes nossos, que foram até o consulado, foram, o que eu digo é, não fisicamente, mas tentaram entrar em contato, tentaram agendar, mandar um e-mail e tem a prova desse e-mail, todas essas pessoas, elas estão aptas aí à justiça italiana para buscar a sua cidadania, pleiteando o atendimento com a lei anterior. Isso é fato. A gente tem que aguardar um pouco mais agora essa audiência do dia 9, mas é o que está se delineando efetivamente.
Muito bem, tivemos um pequeno corte na ligação. Você nos ouve, doutor?
Sim,
Muito
Bruno.
bem. Bom, então,
Ouço bem.
doutor, entendemos esse chamado direito de sangue, ele continua preservado, tem o limite de tantas gerações, como é que funciona?
Então, na realidade, o que que aconteceu? Até 27/3/2025, até aquele fatídico decreto lá, o decreto Tajani, chamado, que o pessoal chamou também de decreto da vergonha, não havia limite de geracionais. Você podia ser tataraneto de italiano, bastava ter comprovação ali desse ligame de sangue ali com ascendente italiano, nascido na Itália, vamos dizer assim, como muitos juízes colocavam em suas sentenças, e você tinha o direito. A partir de 27/3/2025, um decreto, restringiram somente duas gerações. Eles restringiram só neto e filho de italiano, tá? E esse transmitente, para quem nascia no exterior, só podia ter a cidadania italiana no momento da transmissão. E ainda colocaram lá, ó, bem como nunca adquiriu no passado, ou seja, retroagiram. Revogando a cidadania de todo mundo. É uma revogação, por mais que eles falem que não é uma revogação, que é proibida no artigo 22 da Constituição italiana. Ponto. Hoje, o que que vale daqui, valeria daqui, do dia 27/3 para frente? Filho e neto de italiano, desde que esse transmitente tivesse só a cidadania italiana no momento da transmissão. Isso é o que é a Lei 74/2025 em vigor. O que a gente está discutindo aqui hoje é o seguinte, que já está já o judiciário italiano já está começando a dar um entendimento diferente, porque a ideia é privilegiar aqueles que não ficaram inertes, aqueles que buscaram a cidadania italiana e por algum motivo ali ou a sua vontade, não conseguiram ali prosseguir, que é o caso das pessoas aí no sul, né? Tem Curitiba, Rio Grande do Sul, esses consulados levavam 10 anos para chamar as pessoas, né? Tinham muitas pessoas na fila. Em 27/3, quando quando parou ali, eles acabaram com as filas, tinha muita gente na fila já há 5 anos, 6 anos, 7 anos. Essas pessoas não podiam ser, esse rompimento não podia ser unilateral só. E é o que está se pronunciando agora. Essa decisão, como você falou, é de 12 de maio agora, ela prevê exatamente isso. Ela privilegia aquela pessoa que saiu em busca dos seus documentos, saiu em busca da sua cidadania, mas por algum motivo ali a sua vontade não conseguiu prosseguir. Esse motivo ali, a sua vontade, pode ser, e na maioria das vezes é, uma falha da administração pública italiana. Entendeu?
Bom, doutor, quando a corte ela afirma isso, por exemplo, que desse direito que nasce com a pessoa, o que isso representa juridicamente? E as pessoas podem ter um sentimento de segurança maior? Isso ainda pode ser modificado?
Então, a gente. A discussão é grande dentro desse contexto, né? O direito é reafirmado em cada momento que a Corte Constitucional ou com a Corte de Cassação se pronuncia sobre essa matéria, diz que o direito de sangue se adquire no momento do nascimento. Então, se é no momento do nascimento, todas as pessoas que nasceram até 27 do 3 já eram cidadãos italianos. Essa é a máxima do direito italiano e da cidadania italiana. Ah, o que ele vai buscar ali, junto a um consulado, ou uma embaixada, ou a justiça italiana, não é uma concessão de cidadania italiana. O descendente vai buscar o acertamento de um status já pré-existente. Então, essa é a grande discussão na Itália. Hoje, né, a gente vai ter essa discussão mais acirrada agora no dia 9 desse mês, com a reunião da Corte Constitucional, grandes constitucionalistas. Se não me engano, tem um muito bom chamado Alfonso Schelotto, é um constitucionalista que foi chamado, inclusive, no Senado da República para falar antes da aprovação da lei. E falou para os senadores, falou, isso tudo aqui é inconstitucional, isso aqui fere o artigo 3º do princípio da igualdade, isso aqui fere o artigo 22, isso aqui. Explicou tudo para eles, mas como em quase todo o parlamento do mundo, eles fizeram voto de consenso e não quiseram escutar, mesmo aqueles que eles chamaram. O que eu quero dizer a você é que tem sim essa luz está se abrindo cada vez mais. Com essa decisão aí de 12 de 12 de maio, a ideia é basicamente essa. Aquelas pessoas que foram buscar a sua cidadania italiana e por algum motivo ali a sua vontade foram obstadas, elas têm direito. E aí tem grande probabilidade, o advogado aqui, eu, como advogado italiano, eu não posso dar juízo de certeza, mas posso dar juízo de probabilidade. O juízo de probabilidade aumentou quando a Corte de Cassação decidiu dessa forma, dizendo, quem chegou lá, quem tentou e foi impedido por questões ali, a sua vontade, ele tem direito a ser julgado pela lei anterior ali, a lei mais benéfica. Tá? É basicamente isso aí.
Doutor, quem está nos acompanhando e se teve esse interesse anterior de ir em busca da sua cidadania italiana, principalmente aqui para o sul do estado de Santa Catarina, ele tem essa vontade de ter a cidadania, seja desistiu no meio do caminho diante desses decretos ou não, ou a pessoa quer, a partir de agora, ir em busca da sua cidadania, como deve proceder? Existe essa questão online, pode facilitar? Muita gente fala que já tem que ir direto no consulado em Curitiba, né? Como é que a pessoa deve proceder, por exemplo, aqui no sul de Santa Catarina?
Na realidade, hoje está fechado, né? Os consulados, depois de 27 do 3, os consulados eles paralisaram os atendimentos. Não, eles não estão recebendo mais só de filhos mas eles vão criar um órgão na Itália. Foi previsto lá no decreto lá Tajani, lá 36, que eles vão criar um órgão na Itália para que seja encaminhada a documentação para análise de cidadania italiana dentro daqueles parâmetros que eles criaram, que é filho e neto de italiano. Ah, então, aquelas pessoas que estavam na fila, o que eu quero dizer para você e teus ouvintes é o seguinte: aquelas pessoas que estavam na fila que cortaram o cordão umbilical ali naquele momento ali, a perspectiva deles é muito boa hoje. Com essas decisões, que o Estado italiano efetivamente não pode fazer as coisas unilateralmente. Você está na fila lá 2 anos, 1 ano ou 1 mês, está lá com marcado, você foi proativo, você tem direito a ser atendido pelo Estado italiano. Ele não pode rescindir unilateralmente. É isso que a decisão de 12 de maio quis dizer, né? Então, abriu um pouco mais o leque para a gente. Né? Sempre todos os descendentes têm que ter cautela. Verdade é essa. Tem que ter cautela. O descendente não pode. Tem muita gente que diz, ó, eu vejo muita propaganda aí na internet dizendo, ó, eu não consegui sua cidadania italiana, eu devolvo o seu dinheiro. Tenham cautela com isso. Esse é o momento. O Bruno, minha avó dizia o seguinte, é um ditado antigo, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é isso?
Muito bem, é isso aí. Vale a recomendação também do senhor como profissional trazer aqui aos nossos ouvintes, é um assunto de interesse de muita gente, não é? E doutor, a quem já tinha cidadania italiana e tem, ou até reside na Itália, esses decretos mudaram alguma coisa? Ainda pode modificar também?
Não, mudaram nada, não. Quem já tinha a cidadania acertada não teve modificação nenhuma.
Um dos
Isso
pontos.
não mudou nada.
Sim. Um dos pontos comentados também, doutor, a respeito do fortalecimento da via judicial, não é? O senhor, como advogado, poderia explicar isso?
Na verdade, como eu estava falando, né, quando houve quando veio o decreto Tajani, eles fecharam as portas administrativas para que os descendentes pudessem buscar o seu direito. A única porta aberta até hoje é a porta judicial, é via judicial.
Existe.
Única que.
Sim.
Pois não.
Doutor, existe ainda muita desinformação, creio eu, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores da rádio e esse assunto foi recorrente aqui nos últimos meses e creio que as pessoas também ficam um pouco confusas, né, diante desses decretos, dessas mudanças. Quais meios, como que. Um pouco do que o senhor falou anteriormente também, dos descendentes terem essa cautela e esse cuidado, como as pessoas podem acessar as informações da maneira mais segura e se atualizar a respeito disso?
Na realidade, qualquer publicação italiana, ela hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Eu tenho 64 anos, na minha época mais jovem, a gente não tinha essa facilidade da internet. Na internet, efetivamente, tem publicações oficiais, é lógico, em italiano, que podem ajudar os descendentes a se informar. Tem, eu falo efetivamente de algumas. A gente tem que. Como é que eu vou te dizer? A gente tem que elogiar algumas iniciativas, e uma delas tem uma. Eu vejo de vez em quando a revista Insieme. revista ICM, ela tem lá eles fazem algumas matérias, eles entrevistam advogados quando saem das cortes de cassação. Muito legal. Eu indico, porque é em português, né? Não tem a barreira da língua, né? E é uma informação pontual ali sobre a matéria cidadania. Ah, então é um periódico ali, é um informativo que eu indico a vocês ali, tá? Para pelo menos ter o norte, né? E buscar, lógico, informações em rádios como a Rádio Marconi, a rádio de vocês aí, nesse sentido aí, é uma rádio que está sempre pronta a informar sobre cidadania italiana. Um contingente muito grande, né?
Com certeza, é um assunto recorrente aqui a cidadania italiana, de interesse de muitos, não é? E a gente também, nós também falaremos também a respeito desse assunto e seguiremos acompanhando as próximas decisões da corte. Mas importante também essa recomendação de você estar antenado no noticiário e nos veículos não só nacionais, como também internacionais e nos próprios veículos italianos, não é? Que estão em loco, não é? Trazendo as informações.
Isso,
Doutor.
não tem, esse é o momento para ter bastante cautela de verdade, né? Para que o descendente não tenha dissabor, né? Não seja enganado, a verdade é essa. Como eu estava falando sobre a cautela, tem que ter cautela, tem que aguardar os próximos capítulos aí que vão surgir a partir do dia 9 aí, né? Dia 9 vai ter a audiência na Corte Constitucional, mas provavelmente a decisão vai ser publicada 30 dias depois. Então, quem esperou hoje aí 40 anos para ter sua cidadania reconhecida, tem que esperar um pouco mais para não ter, não ser enganado. Vou falar a realidade, né? Não ser enganado por ninguém. A gente teve muito esse problema aí ao longo do tempo aí. Então, tenham bastante cautela, né? Os ouvintes da Rádio Marconi aí, tenham bastante cautela, procurem se informar bastante antes de fazer qualquer coisa. Não é o momento para se jogar de cabeça ali. É o momento para fazer o quê? Analisar seus documentos. Estou com os documentos prontos ali para, numa eventualidade de abrir uma porta dessa aí, eu poder interpor minha ação. Estou. Então, vambora. É isso que tem que fazer, tem que se preparar. Aquele que quer, né? Aquilo que eu falava, né? Eu quero a cidadania italiana, quero de qualquer maneira, eu vou tentar de qualquer maneira, vou aguardar um momentinho, mas à medida que for abrindo a porta, eu vou me preparando cada vez mais. Dê uma brecha, eu vou entrar com a minha cidadania italiana. É isso que tem que fazer. Bom?
Doutor, quem quiser saber mais informações a respeito do seu escritório, do escritório Matarazzo Freire, que você atua, redes sociais, a forma de atendimento de vocês, como é que as pessoas devem proceder?
Então, na realidade, a gente tem nosso site lá, né? www.matarazzofreire.com. Nós temos as redes sociais, Instagram, né? LinkedIn, podem procurar, que a gente analisa a documentação dos descendentes, né? Como eu falei, fui descendente, então a gente tem um carinho especial com todos os descendentes de italianos aqui, né? Ficamos muito chateados com essa fechada de porta aí, não, na, é, da Itália, dessa guinada ao contrário. A Itália, como todo mundo sabe, né? Nós italianos, vocês aí, uma grande maioria de italianos aí, a Itália é um país que a maioria da sua população é acima de 70 anos. Eles precisam de gente como nós aqui, brasileiros aqui, italianos jovens, para movimentar a economia deles. Essa fechada de porta aí Foi uma coisa que ninguém entendeu.
É, realmente. E agora, como prognóstico também, o doutor Luiz Marcos participando conosco, fala de um possível panorama agora mais positivo e informações boas a todos os descendentes. Doutor, um abraço, muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês também, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Marconi.